Bom, boa tarde, senhoras e senhores deputados. Vamos então dar início a esta reunião de coordenação. Agradeço a vossa presença e vamos tentar ser breves, porque não só porque temos o plenário às 15 horas, mas também porque, por exemplo, eu ainda não tive oportunidade de comer nada porque tenho estado em reuniões sucessivas e, portanto, também gostaria ainda de poder ter dispor de uns 10 minutinhos para comer qualquer coisa antes de começarmos o plenário. Nós temos, como já temos referido várias vezes, estamos com uma agenda sobrecarregadíssima e com dificuldades de agendamento de todos os compromissos regimentais e também para correspondermos às solicitações vindas do exterior. Ou seja, temos tido uma atividade muito intensa, temos recebido muitas solicitações e, portanto, estamos com alguma dificuldade de incluir todas as necessidades nas disponibilidades horárias. Portanto, começando, tendo em conta isto que foi preparado aqui pela equipa de apoio, começando pela audição regimental, portanto, esta do Sr. Ministro da Cultura está agendada para o dia 18 de abril, portanto, está agendada. Depois, a quarta audição regimental está agendada para o dia 5 de junho, está agendada. Portanto, vamos ver, não sei se ainda não deve ter havido confirmação, nem sei se já lhes foi comunicado ou como é que está, mas quer dizer, também ainda é só em junho, não nos vamos preocupar agora com isso. Em relação ao Sr. Ministro da Educação, portanto, nós temos 24 de abril às 15 horas, não é possível. Eu vou estar na reunião do Conselho da Europa, portanto, não vamos marcar reunião. Temos a possibilidade 2 de maio às 10 horas, 8 de maio às 15 horas, que julgo que é o dia da reunião, que é uma terça-feira. Ou então depois no dias agora seguindo aqui esta ou então também pode ser uma hipótese dia quarta-feira dia 9 de manhã ou dia 15 terça-feira, portanto, portanto vamos agora comunicar ao Sr. Secretário de Estado. Sr. Deputado, nós temos de comunicar ao Sr. Secretário de Estado os assuntos parlamentares e depois vermos quais são as disponibilidades, não é?
24 não se vai indicar,
se sim, não se vai indicar. Portanto, vamos indicar 2 de maio, se não puder ser, estou aqui a falar em 8 de maio, 9 de maio, 15 de
maio.
Não, nada foi ainda comunicado. Não, ou seja, só a partir desta reunião que vamos comunicar. Portanto, por isso é que eu. Não, ou seja, isto são propostas aqui dos serviços e eu risquei o 24 de abril à tarde e agora vamos por aí fora ver para encontrarmos um agendamento, uma disponibilidade de agenda do Sr. Ministro, portanto seguindo os procedimentos normais. Pronto, passando então para as, em relação a isto, tá, passando então para as audições regimentais. Temos em relação à RTP que, de acordo com o regimento, terá de ser temos de ouvir o Conselho de Administração, temos de ouvir o Diretor de Programação e o Diretor de Informação. Isto são as audições que estão previstas e que já estamos até atrasados por razões que são conhecidas. O mesmo acontece em relação à IERC. Portanto, temos agendamento para fazer do Conselho de Administração, do Diretor de Programação e Diretor de Informação da RTP, da IERC, depois da LUSA, da ANACOM, e depois temos, portanto, para além destas audições, que são audições regimentais, temos as audições a requerimento dos grupos parlamentares. Temos o requerimento do PS sobre a exoneração do Diretor de Informação da RTP, que prevê a audição da Comissão de Trabalhadores, do Conselho de Administração e do Conselho de Redação. Temos o requerimento do Bloco de Esquerda sobre os resultados dos concursos de apoio às artes, que já fizemos uma parte, que foi a ouvir os membros do Governo sobre essa matéria. Falta ouvir a Diretora-Geral das Artes, que era pedido pelo Bloco de Esquerda e não pelo PCP. O PCP, terminámos o requerimento do PCP, agora há esta parte do Bloco de Esquerda. E depois temos o requerimento do PSD, que ainda não foi votado, ainda não está aprovado, mas já deu entrada, portanto já existe, mesmo que... Também para se ouvir o Sr. Ministro da Cultura sobre a entrada em funções do novo Conselho de Administração da IRTP. Passando das audições por requerimento para as audiências, temos pedido a audiência da Arte em Rede, está aqui um R, falta um R, da AGAP, do Sporting Clube Portugal e do Fórum Cidadania. Não vou agora sobre as iniciativas legislativas, acho que está decorre normalmente, não há necessidade de agendamentos especiais nem nada disso, isso temos dado bom andamento, julgo eu, portanto não há atrasos. Depois, em relação às visitas, há uma visita que foi solicitada pela deputada Teresa Carreiro ao Centro Nacional de Arqueologia Náutica e Subaquática, e também há uma visita que eu tinha proposto à Fundação Vieira da Silva. Recordam-se desde a inauguração dos quadros que foram adquiridos pelo Estado. Portanto, isto é o que nós temos. Na semana, e isto já para, portanto, poder-me adiantar, a semana do 25 de Abril é para além de ser uma semana atípica aqui na Assembleia, uma vez que a reorganização dos trabalhos é diferente das semanas normais. Também acontece que é a semana de reuniões do Conselho da Europa, portanto, eu também, em princípio, não estou cá nessa semana. Passando para a semana seguinte, portanto, temos o dia 2, temos o dia 8, temos o dia 9 de manhã, temos o dia 15, temos o dia 16 de manhã, depois passamos para o dia 22, o dia 23 de manhã e chegamos assim àquilo que já está definido pela Conferência de Líderes, não é? Esta programação. E dito isto, gostava de ouvir os diferentes grupos parlamentares sobre sugestões e prioridades. Tem a palavra o Sr. Deputado José Carlos Barros.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, eu vou dizer isto com algumas reservas por não ter um conhecimento, enfim, aprofundado da prática que tem vindo a ser seguida na Comissão. Sobre as audiências, eu penso que as audiências que não teriam que ser necessariamente em comissão, não é? Não sei qual é a prática que tem sido seguida. Noutras comissões, as audiências arranjam-se um método mais pedido, com um deputado de cada, eventualmente um deputado de cada grupo parlamentar que pudesse rodar e que, obviamente, em reuniões em que estaria presente sempre todos os deputados que assim o entendessem. Ou seja, eu olhando para isto, não sei como é que vamos ter calendário e admitindo que vai haver mais pedidos de audiência e penso que seria uma maneira de obviar a isso, mas é apenas uma sugestão que deixo e que se ponderará. A outra eu já fui interpelado hoje e não soube responder, não sabia exatamente e penso que também ainda não esclareci. Sobre a presença de deputados de outras comissões nas audições regimentais da comissão, ou seja, acho que é uma prática generalizada nas comissões, que já fui à Comissão de Saúde, eu já fui à Comissão de Economia em audições regimentais do Sr. Ministro, em que vou a comissões a que não pertence. Eu não sei se há essa prática na nossa Comissão, acho que é um procedimento normal e que será adequado, o que nos obrigaria só a terem atenção a grelha de tempos, no sentido de assegurar um tempo mínimo por deputado, ou seja, se... No caso de aparecerem imprevistamente muitos deputados e se tivéssemos 10 minutos para distribuir, por exemplo, não seria adequado. Por exemplo, um minuto no mínimo para cada deputado. Pronto, eram estas duas questões, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Só dou já a palavra, Sr. Deputada. Eu acho que há uma distinção que tem de se fazer, que é reuniões conjuntas de comissões, e aí os direitos são iguais para todas as comissões. Outra coisa é a liberdade que assiste a qualquer deputado de participar em qualquer reunião que exista nesta casa. Ou seja, isso aí depois também já varia de comissão para comissão, a questão dos tempos. Há quem seja muito rígido na gestão dos tempos, tanto quanto eu sei, há quem seja muito flexível e nem sequer haja tempos, as pessoas podem falar o tempo que quiserem, e portanto sem grandes limites. Portanto, aí terá de ser em função de quem estiver a presidir a reunião. Mas eu não vejo em que medida é que isso resolve o problema com que nós estamos confrontados. Ou seja, nós podermos ir a outras reuniões de outras comissões, isso não resolve os nossos agendamentos. Não. Peço desculpa. Senhor deputado Diana Freire, tem a palavra.
Obrigada, Senhora Presidente. Só aqui algumas questões, colocando também o que o Senhor Coordenador do Grupo Parlamentar de PSD aqui colocou. Isto, depois, se há deputados, mais deputados além dos que são desta comissão, que participam nas audições regimentais interpelando o ministro ou não, depende de cada grupo parlamentar. O grupo parlamentar do PCP já trouxe em audições regimentais, designadamente do ministro da Cultura, problemas até de outros distritos, e sendo os deputados eleitos dos distritos que vêm, como é prática em todas as comissões, estou-me a lembrar especificamente até o caso do meu camarada João Oliveira, que veio já aqui à comissão questionar o ministro sobre questões do seu distrito. Mas acho que isso é efetivamente prática de todas as comissões. Nós temos uma grelha de tempos, nomeadamente para esta questão de dividir depois pelos deputados que se inscrevem, que eu acho que de futuro muito provavelmente terá que ser revista, mas para já foi a que foi aprovada no início da legislatura e mereceu a aprovação de todos os grupos parlamentares. Naturalmente que há também, penso eu, tenha havido alguma flexibilidade para que efetivamente não se faça uma intervenção de um deputado em 30 segundos, que é objetivamente impossível colocar qualquer ideia minimamente coerente em 30 segundos, mas eu acho que essa gestão também tem sido feita, por isso acho que de um ponto de vista das próprias audições e do andamento da comissão, isso pode ser tratado e tido em consideração. No que se refere às próprias questões dos pedidos, no fundo da audiência que nós temos, eu penso que há, e acho que foi também esse o princípio que ficou subjacente no início, até quando se aprovou o próprio regulamento da comissão, que há efetivamente entidades e estruturas que merecem ser ouvidas em plenário da comissão. A Arte em Rede é uma estrutura que se enquadra, pelo menos no nosso entender, neste enquadramento. Já houve desta comissão, penso eu, as chamadas audiências com um deputado e com os grupos parlamentares a poderem estar presentes. Não há muitas, é verdade, mas já houve. Mas a própria AGAP já foi ouvida nesta comissão e foi ouvida em plenário da comissão. Eu penso que a dificuldade que isto nos traz é, por norma, as reuniões da comissão serem mais longas, objetivamente, porque praticamente todas as semanas teremos audiências ou audições, mas penso que essa gestão depois também pode ir sendo feita consoante naturalmente as necessidades, as agendas também, até pode haver uma questão de agenda que nos impeça efetivamente de concretizar um conjunto de audições e a gente tem que encontrar aqui uma solução alternativa. Há comissões que funcionam de maneira diferente. A Comissão de Trabalho remete todas as audições para todas as audiências para um grupo de trabalho específico. Pronto, são formas de trabalhar, em alguns casos isso até é um acréscimo de trabalho, nomeadamente para os grupos parlamentares que têm menos deputados, não é? Mas é uma questão da escolha das próprias comissões. Eu penso que neste momento, e tentando concretizar aqui se calhar algumas sugestões de trabalho, que penso que também poderia ser importante, no que se refere às audições regimentais em falta, no que se refere à AP, com a situação do atual Conselho de Administração, eu penso que não há condições de se chamar o Conselho de Administração a ser ouvido nos termos regimentais, não é? Há um requerimento do PSD que depois irá ser discutido sobre essa mesma matéria, mas, objetivamente, neste momento, o Conselho de Administração da RTP está na situação em que está, por isso eu penso que nós também deveríamos, até para garantir a dignidade que tem que ser garantida numa audição destas, esperar que a situação se resolva, esperando que seja efetivamente muito breve. Mas no que se refere à Lusa, já há um novo Presidente do Conselho de Administração. E considerando até a data da última audição, eu não sei se não seria de prever também para as semanas de maio as audições regimentais que dizem respeito à Lusa e podermos também já tratar de considerar em maio essas audições, bem como a da ANACOM, que eu acho que também nada impede que ela possa também ser agendada. Há ainda as audições dos requerimentos, pronto, que depois eu penso que cada um dos grupos parlamentares requerentes terá que avaliar naturalmente a urgência que querem destas mesmas audições, e se houver essa urgência, eu penso que essas audições deverão neste momento ter prioridade sobre as regimentais, mas os grupos parlamentares requerentes terão naturalmente a oportunidade de se pronunciar sobre isto. E eu queria aproveitar esta reunião também para colocar aqui uma outra questão, até porque sendo, digamos, um espaço com os coordenadores, no fundo, dos grupos parlamentares, penso que também deve ser aqui levantada. Nós não fizemos, não temos que o fazer, nenhuma reflexão sobre a conferência que houve aqui na Assembleia da Violência no Desporto, mas eu penso que pelo menos deve ficar como registro para os grupos parlamentares, para que possam também definir e refletir sobre isto, porque penso que houve, na pessoa do Sr. Presidente de um clube do nosso país, algum... Eu não queria dizer aproveitamento porque pode não ser a palavra mais indicada, mas uma subversão daquela que era o espaço de discussão desta conferência, pronto, para outras questões que aliás depois foram até retratadas na comunicação social de várias maneiras. Eu acho que nós devemos naturalmente ter esta reflexão para nós e agir em futuro de forma a que situações como estas não se repitam, e não tem a ver com o conteúdo das intervenções, também poderemos falar disso, mas não é essa a questão é, por exemplo, num primeiro painel, haver uma pessoa que intervém durante quase meia hora, em três momentos diferentes, mas intervém durante quase meia hora. Num segundo painel, a mesma pessoa intervém durante 15 minutos, salvo erro, ou 12 minutos, até que o moderador conseguiu efetivamente contornar a situação. E no terceiro painel intervém mais 20. E intervirá em todos, tem todo o direito disso, com o mesmo tempo que têm as outras pessoas. E eu penso que isto deve ser tido em conta para o futuro, não é específico, não é a pessoa em específico, não tem a ver com isso, tem a ver efetivamente com esta situação. Acho que de futuro devemos naturalmente tentar conseguir contornar isso, até porque cria sentimentos que podem depois não ser os melhores, digamos assim, e eu acho que a Assembleia da República se deve afastar ao máximo de ser palco e espaço de situações desta natureza. Nós temos também ainda já um conjunto de audiências para agendar, que acho que temos que ver também em função dos próprios, que acho que devem ser agendadas em função da data de entrada nos serviços, e gostaria também de, relativamente ao agendamento das audições das petições, eu penso que nós só temos ouvido em comissão aquelas que tenha mais do que 4 mil, mais de 1000, pronto, ok. Há aqui algumas petições, e nomeadamente as suas notas de admissibilidade, que nós ainda teremos que discutir e que aprovar, não é? Pronto, mas penso que entre destas e outras petições que entretanto derem a entrada, que pronto, de alguma forma a gente terá muito provavelmente que considerar em quase todas as semanas até ao fim da sessão legislativa a necessidade de tratar a audição destas destas petições, pronto. No fundo era isto, acho que era só esta questão.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Torres, tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Antes de mais, pedir desculpa pelo atraso e dando nota também de que o Partido Socialista tem uma coordenação tripartida nesta comissão. que evidentemente não resultará num maior uso de tempo nestas reuniões de coordenação, mas agradecer a vossa compreensão para esse efeito. Eu terei também de me ausentar, uma vez que às 14h30 decorrerá uma reunião do grupo de trabalho sobre a bactéria da Legionella, aqui numa sala ao lado, e portanto o Sr. Deputado Eva Gonçalves, que é também coordenador, representará o grupo parlamentar do PS. Eu começaria por fazer uma referência, com a vossa permissão, a propósito da Conferência de Valência no Desporto, sendo que, sem prejuízo de, numa futura organização com a mesma magnitude, podermos refletir sobre aquilo que correu menos bem, porque como em qualquer evento há aspectos que correm melhor do que outros, faz parte justamente da vida e na política muito em particular, mas de dizer e de transmitir que me parece que a Conferência de Violência do Desporto correu muitíssimo bem, e acho que foi um momento importante, porque, enfim, eu compreendo que nem todos os deputados possam ter comparecido à totalidade dos painéis, o que é totalmente compreensível, mas quem tive essa oportunidade, e eu tive esse gosto de assistir a todos os painéis, ficou de facto com uma visão de conjunto muito interessante, que é uma pedra importante de reflexão sobre o problema de uma forma mais sistematizada e mais integrada. E, portanto, acho que estamos de parabéns pela organização da conferência. Acho que futuramente se pode eventualmente refletir e ponderar sobre um modelo de moderação dos painéis mais apropriado, mas foi muito inteligente da nossa parte que não tenha sido nenhum deputado a fazer a moderação dos painéis, porque caso contrário, no episódio particular que a senhora deputada Diana Ferreira descreveu e bem, teria sido muito mais polémica a moderação do debate. E a verdade é que, ainda que tivéssemos um mecanismo de moderação mais rígido e mais musculado por parte dos moderadores que assumiram essa função, que foram todos, portanto, os três jornalistas, diretores dos três maiores diários desportivos do nosso país, o efeito de notícia que eventualmente a pessoa em causa pretenderia alcançar ainda teria alcançado com a maior facilidade. Portanto, foi de facto uma situação muito difícil e sui generis, mas enfim, subscrevo as palavras da senhora deputada Diana Ferreira. Com certeza. Eu acho que estamos só aqui a dinamizar esta muito breve discussão. Uma segunda nota tem a ver ainda sobre a Conferência de Valência do Desporto com algo que é inevitável, mas que tem a ver com a valorização do papel dos deputados ou não neste tipo de eventos. Ou seja, os deputados intervieram já no final da sessão, designadamente o Sr. Presidente da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias. É óbvio que, dados os atrasos, que são absolutamente normais nestas conferências, seria difícil evitar que a sessão de encerramento começasse antes das 19 horas, que foi sensivelmente o que sucedeu, se não me falha a memória, mas penso que de futuro, se por um lado é, de alguma forma pouco cordial que os deputados intervenham em primeiro lugar face aos restantes convidados, também não sei se numa conferência com esta magnitude e que também não se repete todos os dias ou todas as semanas ou todos os meses na Casa da Democracia, mas talvez devêssemos ter em consideração, as minhas desculpas, talvez devêssemos ter em consideração que até pode eventualmente, em determinadas circunstâncias, ser dispensada essa intervenção, porque ela de facto mais não faz do que cumprir uma mera formalidade que não é exigível, não é? Porque de facto, enfim, as pessoas estavam cansadas, a plateia estava verdadeiramente pouco interessada naquilo que nós tínhamos para dizer, e se não fosse ser uma parte integrante do programa, atendendo à ao número muito reduzido de participantes nesse momento, até seria dispensável a intervenção dos deputados. Eu não digo que ela é dispensável em abstrato, digo que naquela circunstância, eventualmente, isto apenas como nota de futuro, mas na essência, acho que a conferência, na globalidade, a conferência foi muito interessante e foi um sucesso. Depois, dar conta também de que a prática desta comissão, como a Sra. Deputada Diana Ferreira já esclareceu e a Sra. Presidente também, é de que os deputados dos distritos possam vir às audições regimentais com as senhoras e os senhores ministros. Portanto, não creio que aí haja alguma alteração que devamos promover, porque fazemos aquilo que é de mais elementar bom senso. E em relação à grelha de tempos, esta comissão é de facto uma comissão diferente das demais. Ainda ontem, por exemplo, na audição conjunta das comissões de Finanças e Saúde, ao Sr. Ministro da Saúde, havia um tempo na última ronda de 2 minutos por deputado. Nós aqui temos feito a repartição dos 15 minutos na última ronda, que é a ronda em que, regra geral, os deputados levantam mais questões do teor regional, sem prejuízo de poderem fazer noutras rondas. Mas tudo tem corrido de forma muito, absolutamente consensual na comissão. E, portanto, a forma como os trabalhos quais têm sido presididos, penso que é absolutamente consensual. Da nossa parte não vemos nenhuma necessidade de alterar para já as grelhas que aprovamos e, portanto, a não ser que alguém suscite a questão de forma muito concreta, mas não houve até hoje nenhum problema relativamente a essa matéria, mesmo acautelando que deputados de outras comissões possam vir até esta comissão fazer intervenções. Portanto, mas enfim, é de facto uma matéria que depende de cada comissão. Aqui temos funcionado, creio eu, de forma exemplar. Depois, dar conta também de que, enfim, naturalmente há outro tipo de prioridades por parte de grupos parlamentares, mas o que me parece ser absolutamente essencial, sem prejuízo de haver algumas matérias cuja temática está hoje na atualidade e por isso mesmo os grupos parlamentares pretenderem trazer os assuntos para agendamento em reunião de comissão com a maior brevidade possível, mas aquilo que eu penso que é absolutamente fundamental é nós procedermos à calendarização de todas as audiências de natureza regimental, e não estou a falar de membros do governo, estou a falar daquelas que resultam designadamente, enfim, de RT e de outros órgãos que têm dever de audição aqui na Assembleia da República, e portanto sem priorizar num eixo em particular, eu penso que é muito importante fazermos essa calendarização. Depois, em relação às datas disponíveis para a reunião, de acordo com a súmula da Conferência de Líderes, e mesmo para terminar, aquilo que gostava de procurar sensibilizar, sabendo que não é fácil, é que nós tentássemos o mais possível que as reuniões não fossem calendarizadas para quarta-feira de manhã e que, tanto quanto possível, decorressem na terça-feira à tarde. Sendo certo que, mesmo decorrendo terça-feira à tarde, elas criam constrangimentos a deputados que têm outras comissões que decorrem nas terças-feiras à tarde, mas também a verdade é que, se nós alterarmos, ou se, enfim, a não ser em situação de exceção, se agendarmos reuniões para quarta-feira de manhã, também há outras comissões que colidem com a Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto, e por isso, tanto quanto possível, se pudermos respeitar a data que procuramos fixar no início da legislatura, enfim, penso que seria um bom princípio, que não possa, evidentemente, o que não significa que não possa ter também as suas exceções. Para terminar mesmo, a questão das audiências. Aqui cada comissão tem feito também o seu trabalho de forma muito diversa. Nós aqui não temos optado por ter um grupo de trabalho específico para audiências, eu penso que não faz sentido, ou com toda a sinceridade, mas a verdade é que se nós não tivermos uma regra muito clara em relação ao tratamento que damos às audiências, as exceções vão começar a avolumar-se, ou seja, as audiências ou são feitas em sede de comissão ou são feitas com... O que é preciso é haver um quadro claro para se realizarem estas audiências, porque se depois começamos a diferenciar as organizações em função do seu número de associados, da sua relevância social, da sua relevância mediática em determinado momento, deixamos de ter um critério uniforme e isso acaba por ser um desrespeito institucional da Assembleia da República, porque com as diferentes entidades que nos consultam. Temos esse problema em curso na Comissão de Ambiente, por exemplo, em que há um grupo de trabalho para audiências, mas houve agora uma empresa que, a propósito das minas de Retortilho, solicitou uma audição em sede de comissão e vamos recebê-los em sede de comissão. E o grupo parlamentar do PS até estimulou que essa audiência fosse feita em sede de comissão. Mas temos a noção de que é uma exceção única, ou pelo menos queremos que seja única, e estaremos naturalmente desse lado em futuras posições sobre a matéria. Portanto, acho que é preciso haver uniformização quanto às regras para se fazer as audiências. Também acho que, desse ponto de vista, nós não temos... esta comissão tem funcionado muitíssimo bem, tem um volume de audiências, se calhar, mais reduzido comparativamente com a Comissão de Trabalho, ou a Comissão de Saúde, ou a Comissão de Ambiente, mas tem funcionado muitíssimo bem. O que o grupo parlamentar do PS, enfim, entende é que tem que haver uma regra, digamos assim, que hoje já existe, e essa regra deve ser respeitada, se possível, com o mínimo ou, idealmente, sem nenhuma exceção. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Jorge Campos tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu estou de acordo genericamente com as observações que aqui foram feitas por todos os senhores deputados, portanto não vou reiterar aquilo que já foi dito. Gostava, no entanto, de chamar a atenção para duas ou três matérias e que têm a ver com aquilo que é o decurso dos nossos trabalhos e aquilo que tem estado a ser trabalhado. Uma das questões que nos preocupa, e eu não vejo aqui referida no documento que nos foi entregue, está a haver audições conjuntas desta Comissão e da Comissão de Economia em relação ao caso da Altice.
Não está a haver.
Não, mas está a ver, Sra. Presidente. Eu já estive em duas. Não, eu estive em duas da Comissão da Economia, peço perdão.
Comissão da Economia.
São só da Comissão da Economia?
Já falei.
Pronto, aqui a questão que se coloca é uma questão de articulação, portanto, e de ver se tratávamos isto de uma forma também relativamente célere, uma vez que na Comissão de Economia estas questões, pelo menos já ouviram a nós e a Vodafone, pelo menos já tive nestas duas audições, e creio que esta é uma matéria de maior importância, e creio que em relação a ela deveríamos muito rapidamente encontrar também aqui condições para que as pessoas que temos de ouvir pudessem ser ouvidas nesta Comissão. Depois, eu creio que há aqui uma questão de urgência, quer dizer, este requerimento do Partido Socialista sobre a exoneração do diretor de informação da RTP. Isto não é uma questão do Conselho de Administração da RTP estar ou não em funções. Realmente aquilo é uma situação um pouco estranha, porque o Conselho de Administração terminou o mandato há algum tempo, vão 3 meses com a designação de novos elementos e, enfim, não se sabe o que é que está a acontecer. Nesse sentido, penso que é um pouco nesse sentido que surge o requerimento do PSD, que do meu ponto de vista faz todo sentido. Mas a questão é que o que aqui está em causa no requerimento do Partido Socialista é a questão da exoneração do diretor de informação da RTP, que não é uma questão menor, era uma questão que era necessário esclarecer de uma forma célere. E não se trata apenas de ouvir a Comissão de Trabalhadores, trata-se de ouvir o Sr. Presidente, aliás, o Conselho de Administração, trata-se de ouvir o Sr. Presidente, também o Conselho de Administração de e a Comissão de Trabalhadores e o Conselho de Redação. Eu não sei o que é que o Partido Socialista tem a ver isto, mas do nosso ponto de vista era uma questão que para nós teria urgência em ser tratada, embora não seja um requerimento nosso. Bem sei que está agendada a vinda do Sr. Ministro para dia 18. E, portanto, nesta data, enfim, hipoteticamente, poderíamos ouvir o Sr. Ministro sobre a questão também da administração da RTP, se estivessem de acordo. Quer dizer, é uma sugestão que eu faço, uma vez que o Sr. Ministro cá vem. Portanto, mas, então sugeria que na terça-feira, ouvíssemos os restantes elementos. Depois de votado. Dizia que, portanto, fazia sentido que quando o Sr. Ministro cá viesse, já tivéssemos informação da parte do Conselho de Redação, da Comissão de Trabalhadores, do Conselho de Administração, em relação a esta situação da Direção de Informação. Como? O colóquio? Ah, sim.
Não temos agenda.
Sim, porque isto é uma situação que nos preocupa particularmente. Depois destas, enfim, do conhecimento que tivemos destas situações, entretanto, viemos a saber, através dos sindicatos e de outros meios, que de facto a situação na RTP é de facto complicada. E, portanto, exige que nos debrucemos sobre ela e saibamos exatamente o que é que se passa. Não é razoável, quer dizer, que esteja o presidente de um Conselho de Administração de um meio de comunicação social de ordem pública, com a importância que tem a RTP, com todo o seu universo de rádio e televisão, etc., etc., estar há 3 meses numa situação que corresponde a um limbo, digamos assim. Ninguém tem noção do que aquilo é. Sabendo, entretanto, que depois decorrem situações deste tipo. Alguém que não está legitimado nesta altura para fazer convites parece tê-los feito. Depois de todo um conjunto de situações que ali são suscitadas em função daquilo que aqui está a acontecer. Há um conjunto de sindicatos que fazem um comunicado ontem, enfim, que não sei se os seus deputados tiveram conhecimento do comunicado, que realmente vem chamar a atenção mais uma vez para aquilo que acontece na RTP, de modo que eu pedia, não sei, o requerimento, como digo, é do Partido Socialista, não é do Bloco de Esquerda, mas eu penso que esta era uma questão que devia ser dirimida com a máxima rapidez.
Obrigada,
outra coisa, Sr. Presidente, sobre as audiências. Eu penso que estou de acordo com ambas as sugestões que poderiam, por vezes, recorrermos a uma audição para um deputado, mas em alguns casos, como por exemplo a Arte em Rede e em relação a alguns meios, não é? Eu creio que fazia sentido ser de facto no plenário da Comissão. Já agora, sobre o Sporting Clube de Portugal, eu neste momento não sei se o Sporting Clube de Portugal tem presidente, quer dizer, não, e portanto tem. Não estou a fazer ironia. Não sei.
Formalmente está igual.
Ah, é? Ah, bom. Pronto. É que está aqui o pedido.
Não.
Muito bem. É que eu recebi uma carta do diretor de comunicação do Sporting Clube de Portugal dizendo que eu seria o único deputado que não tinha respondido a uma série de quesitos que tinham sido feitados. Só que toda a gente recebeu.
Todos.
todos nós fomos os únicos naquela situação, que é uma coisa extraordinária. Sr. Presidente, eu recebi uma carta do Sr. Diretor de Comunicação do Sporting Clube Portugal, Diretor de Comunicação, sim, dizendo que apenas eu era o único deputado, o único deputado do Parlamento que... Mas igual, éramos todos os únicos que não tinham respondido.
Acho que... Não.
Deputada, muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputada Diana Ferreira, queria acrescentar.
Obrigada, Sra. Presidente. Sim, eu não sei se ajuda ou desajuda, sinceramente, mas considerando até o que foi colocado, mesmo pelo Grupo Parlamentar do PSI, pelo Grupo Parlamentar do BE, eu se calhar avançava com propostas de datas para as audições regimentais e para as outras, tentando juntar aqui, por exemplo, no mesmo dia, a ERC e a ANACOM, mas não sei se ajuda ou desajuda.
Acho que não avançaremos mais do que isso, até porque estamos dependentes de solicitações, designadamente a vinda do Sr. Ministro da Educação. Portanto, vamos agora estar a convocar a ERC e a ANACOM para uma data que depois até é a única que o Sr. Ministro tem disponibilidade. Portanto, se não se importarem, essa gestão da agenda, nós fazemos aqui o secretariado comigo e depois vamos dando conhecimento, mas obviamente quero ouvi-los e em relação às prioridades, às urgências. E permitam-me agora que faça dois ou três comentários e que comece já por acrescentar a tal informação que eu tinha aqui registada, que é, neste documento, não estão incluídas as reuniões conjuntas com a 5ª Comissão, que eu referi na última reunião. Estão recordados que eu disse que tinha sido contactada pelo deputado Hélder Amaral, a dizer quando é que marcávamos, e depois ele próprio sugeriu que os secretariados se fizer em contacto para proporem datas de agendamento, portanto as equipas da 12ª e da 5ª Comissão, para poderem sexta Comissão, para poderem entre si sugerir datas de agendamentos de reunião conjunta. Bom, também em relação ainda aos agendamentos, eu acho que nós temos feito uma gestão com alguma flexibilidade, não há critérios rígidos, mas também temos de ter em conta a especificidade da nossa Comissão. A nossa Comissão tem uma grande diversidade solicitações institucionais na área da cultura, na área da comunicação, na área do desporto, e portanto que tem de ser gerido com algum cuidado. Na área do desporto, sempre que possível, vai para o grupo de trabalho do desporto. Ter em conta a própria sensibilidade que existe, por designadamente, no setor da cultura. E, portanto, se nós recebemos uns em plenário e depois recebemos os outros só com um deputado, quer dizer, temos de fazer essa gestão com critério, mas também com alguma flexibilidade, tendo em conta, de facto, o assunto que vem a expor também é importante, porque há assuntos que são mais relevantes do que outros. Portanto, acho que vamos continuar a fazer essa, também dar-lhes conta, por exemplo, que veio um pedido com alguma urgência, até também secundado pelo gabinete do secretário-geral da Assembleia, da Direção-Geral de Saúde, e depois clarificou-se, portanto foram recebidos pelo senhor vice-secretário-geral, não é? O doutor José Manuel Araújo. E depois então, pediram também para ser recebidos pela nossa Comissão, pela Comissão de Saúde. Mas com muita urgência. E depois clarificaram que a solicitação era que fossem recebidos pela Presidente. E, portanto, eu, sendo só eu, recebi-os ontem. Que têm uma proposta que já apresentaram à Assembleia, portanto, querem envolver a Assembleia numa campanha que vão fazer para a prática do desporto, portanto, para a prática da educação física mais propriamente, e também para ser colocada aqui uma sinalética para que as pessoas andem mais subam mais escadas do que andarem de elevador. E, portanto, ou seja, aquilo que é possível fazer eu, ou então eu claro que faço, e que recebo as pessoas e depois os serviços assistem à audiência e dão andamento àquilo que se vai decidindo e àquilo que se vai fazendo. Em relação aos tempos de palavra, sinceramente não sinto necessidade pessoalmente de que façamos alguma alteração. Também aí tem havido uma gestão flexível, nunca ninguém ficou sem poder usar da palavra, como ainda se viu na última reunião, na audição com o Sr. Ministro da Cultura, requerimento dos... Portanto, toda a gente teve direito. Eu faço, mesmo os tais 15 minutos, acabaram por dar 25 minutos ou 30 minutos. Portanto, vai-se fazendo também em função, ora, se é ao fim da tarde, já são 19 horas, ainda estão a querer falar todo o tempo e mais algum, é evidente que aí tem de ser fazer também aí é o bom senso que acho que deve imperar, não é? Para não estarmos a repetir e estarmos já quando todos estamos cansados. Portanto, nunca atribuí 30 segundos nem nada, o mínimo que já atribuí foi um minuto, que é um minuto que eu sei que depois acaba por derrapar, e portanto quando digo um minuto é no sentido de quando temos muitas inscrições para as pessoas também terem alguma contenção, mas se acharem que isso é pronto, reabre-se essa matéria. Em relação à conferência sobre violência no desporto, obviamente todos nós verificámos que era uma tarefa ingrata, difícil, a dos moderadores. Não obstante de lhes ter sido recomendado, quer pela equipa de apoio, eu própria também lhes disse para fazerem uma gestão, dizerem e informarem as pessoas de que dispunham de 3 minutos para fazer o público, quando era no debate, que dispunham de 3 minutos, para também chamarem a atenção dos oradores se eles se excedessem em relação aos 10 minutos, mas é evidente que não é fácil naquele contexto, com aquelas pessoas, com aquele auditório e concretamente com o presidente do Sporting, que não respeitou regras e que achava que tinha de falar e comentar, inclusivamente ele fez de comentador das intervenções dos diferentes oradores convidados. Vamos ter esse problema no futuro e, portanto, vamos também geri-lo da melhor maneira. Agora, acho que em relação ao painel de deputados, da participação dos deputados, aí acho que sim, que poderemos ver como podemos valorizar essa prestação. Porque se faz sentido que seja no final, depois de haver os contributos das entidades convidadas para poderem fazer um comentário e uma tomada de posição, do ponto de vista do modelo teórico, faz todo o sentido. Agora, é verdade que acaba por ser desvalorizado porque há menos gente, porque as pessoas já estão cansadas, porque é relegado para as calendas. Portanto, acho que é uma reflexão que vale a pena fazermos para futuro, em que momento é que nós devemos pôr os deputados a meio do debate, ou abrir, mas abrir o debate também é, acho eu, não sei.
Há uma maneira que o parlamentar pode colocar os termos que pretende retirar do debate, porque o debate depois, se nós fizermos, vai continuar nesta sede.
Podemos fazer essa experiência numa próxima conferência, se houver consenso, e todos os programas são sempre debatidos previamente.
A primeira reclamação, salvo seja, mas já em muitas conferências similares, até de outras comissões, o que às vezes sucede é um êxodo generalizado na sequência da última intervenção e os deputados ficam a conversar placidamente uns com os outros, o que é sempre agradável, mas
se, vamos fazer o seguinte, numa próxima oportunidade vamos usar o modelo de ser, começarmos com o painel dos deputados e depois, obviamente, isso será previamente ratificado pela coordenação, pelo menos pela mesa e reunião de coordenadores, e vermos o que é que resulta. Se resultar bem, prosseguimos. Se não resultar bem, vamos rever novamente. Em relação às reuniões, que acho que foi o Sr. Deputado João Torres que... Bom, nós só... A nossa reunião ordinária é à terça-feira à tarde. Só vamos para as quartas-feiras de manhã ou terça-feira de manhã em situações excepcionais. e, portanto, que tem de ter um tratamento excepcional. Portanto, eu tenho esse cuidado de, e quando há pouco falei que tínhamos quarta-feira de manhã, foi mais no sentido de os ouvir em relação àquilo que sugerem para podermos cumprir o nosso, a nossa agenda. Mas é evidente, e repito, terça-feira de manhã e quarta-feira de manhã são situações excepcionais. O dia da reunião da comissão é, de facto, terça-feira à tarde. Para terminar os meus comentários, queria recordar o seguinte. A propósito da RTP e de toda essa turbulência e tudo o que se tem falado e, enfim, os requerimentos que estão em cima da mesa, recordo-os daquilo que foi a posição do CGI aqui. O CGI disse que era da sua exclusiva responsabilidade, que eram autónomos e independentes, reafirmou a sua autonomia e independência, que era da sua exclusiva responsabilidade a indigitação do Conselho de Administração, que um elemento tem depois de ter a concordância do Ministério das Finanças, no que diz respeito, foi o que foi dito pelo CGI. Pronto, foi, não, mas eles reafirmaram. Portanto, eu acho que, é o meu entendimento, não sei se é o dos outros, das senhoras e dos senhores deputados, é que a quem temos de perguntar pelo atraso na entrada em funções do novo Conselho de Administração da RTP é o CGI. Não, ou seja, foi dito, acho que até foi pela senhora deputada. Acho que foi até pela senhora deputada Diana Ferreira que só fazia sentido convocar o Conselho de Administração da IRTP depois de haver um novo Conselho de Administração. Ora, eu estou a dizer que isso prejudica o requerimento do PS. E depois venho de referir que o atraso, quem deve informar-nos, quem deve explicar, quem deve justificar o atraso, é o CGI. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, tem a palavra.
Sr. Presidente, tenta talvez em bloco fazer e falar das várias questões. Relativamente ao pedido do Grupo Parlamentar...
Deputado, mas não vai referir aquilo que já foi falado no bloco, vai falar só do requerimento do PS e do requerimento do PSD, que é o que está em discussão.
É exatamente isso. Em bloco, os dois sobre o mesmo órgão. Não. Sobre a questão do requerimento do PSD, enfim, revemos aquilo que a Sra. Presidente acabou de dizer. Não fomos nós que inventámos este modelo de gestão da RTP e, portanto, em que a prestação de contas deixa de ser feita perante o membro do Governo e passa a ser através do CGI. Nem o modelo de indigitação. Portanto, ele foi aprovado na legislatura anterior com o nosso voto contra e não desencadeámos a sua alteração, porque também entendemos, e a posição tem sido essa, que mais vale experimentar e ver da estabilidade e da possibilidade de funcionamento, e por isso não houve uma proposta de alteração. Mas nos termos em que ele foi criado e aprovado, por proposta então do PSD, é este. E, portanto, o Sr. Ministro não, dificilmente consegue vir prestar esclarecimentos do que for, porque em relação ao processo de indigitação não pode interferir, uma vez que é o CGI que procede à designação. E mesmo a matéria, que ainda eventualmente se poderia vislumbrar, como pudesse haver alguma interação com o Governo, não diz respeito ao Sr. Ministro da Cultura, mas antes ao Ministro das Finanças, que tem que dar parecer favorável à escolha que o CGI faz do controlo financeiro. Portanto, eu aí, verdadeiramente, não é falta de vontade de ouvir qualquer uma das entidades. E, aliás, ainda para mais, há uma outra questão. O Sr. Ministro da Cultura também vem cá para a semana e, portanto, se também muito permanentemente houvesse alguma questão nas questões em que residualmente pudesse dar algum input, seria sempre possível fazer essa pergunta. Quanto à outra questão, efetivamente, quando formulamos o requerimento para audição do Conselho de Administração, foi num contexto bastante específico em que a transição entre Conselhos de Administração se colocava precisamente como um dos fatores de dificuldade. E, portanto, o que é facto é que atualmente aguarda-se o início de funções do novo Conselho de Administração, mas os factos em relação aos quais os esclarecimentos se reportavam era o ainda em funções. Portanto, e tanto quanto sabemos, ele mantém-se em funções até ser substituído e, portanto, com a alteração de composição. Portanto, deixava só este facto adicional à consideração, porque daí a questão de não aguardar ou de aguardar poder julgar-se entre uma coisa e outra.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputada Diana Freire.
Só muito breve. Quando me referi à questão do Conselho de Administração da RTP, eu referia-me à questão da audição regimental. A audição regimental do Conselho de Administração da RTP tem um enquadramento, claro, do ponto de vista também daquelas que são as funções de fiscalização desta Comissão. E penso que poderá não fazer sentido vir um Conselho de Administração ou cessante, claro, ou incompleto, entre aspas, não é? Fazer essa prestação de contas a esta Comissão. No que se refere ao requerimento do PS, até considerando o enquadramento que é dado no próprio requerimento, nada contra que seja o Conselho de Administração em funções até ao próximo a vir a... O que eu me referi era especificamente à audição regimental que tem que ter lugar nesta Comissão.
Sr. Deputado, não tem... Não. Tem a palavra o Sr. Deputado José Carlos Barros.
Muito rapidamente. Obrigado, Sr. Presidente. Só... duas questões. A primeira sobre a minha proposta que há bocado tinha feito sobre as audiências. Obviamente que era se conseguir ir dando resposta em plenário de comissão. É assim que deve ser e, portanto, não... Eu percebi que havia algumas dificuldades de agendamento e como temos audições que são prioridades, que são as audições regimentais, que são requerimentos dos grupos parlamentares, enfim, pode também não dar resposta aos pedidos de audiência, seria desagradável, enfim, para a comissão. Era só nesse sentido. De resto, concordo perfeitamente com tudo o que foi dito. Quanto ao nosso requerimento, ele ainda não foi votado, portanto ainda vai ser votado e portanto nós obviamente mantemos o requerimento. Nós já sabemos a atuação do CD e do CGI quanto à indigitação, nós já sabemos que o Sr. Ministro das Finanças não deu o parecer, nós entendemos que há relevância política em ouvir quem tutela a empresa pública que está há 3 meses com o Conselho de Administração em gestão, mas isso será obviamente ainda votado e terá a sua sequência. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Só para dizer o seguinte, tanto quanto sei, mas pode ser que não esteja bem informada, já foi dada a resposta das finanças na semana passada. Pronto, se não é essa a informação, não sei, a informação que me deram, mas também posso estar enganada, não foi, não é oficial e até nem sei se é bem oficiosa. Foi uma informação que me deram, foi o seguinte, foi que o Ministério das Finanças já tinha respondido ao CGI, e que aguardava desde segunda-feira que está a aguardar a resposta do CGI. Agora, não foi o Ministério das Finanças que me deu essa informação e, portanto, não posso, nem me foi dada como Presidente da Comissão. Foi em conversa, aquele tipo de conversas que nós vamos tendo com diferentes pessoas e diferentes interlocutores, e que surgiu esta informação. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito rapidamente, Sr. Presidente. Quer dizer, é assim... Nós entendemos que há relevância política em ouvir quem tutela uma empresa pública que está há 90 dias em gestão e, portanto, quer dizer, mantemos esse entendimento e essa dessa relevância e, portanto, e mesmo que surjam algumas informações e que saibamos algum desenvolvimento do processo, nós queremos saber se é normal, se o Ministro se sente confortável e se é normal e que atuações tem tido por ter esta empresa pública com o Conselho de Administração em gestão. Quer dizer, acho que faz parte da nossa legitimidade do ponto de vista político entender que é oportuno e relevante ouvir quem tutela a RTP. Era só isto.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Obrigado, Sr. Presidente. Só para dar nota, de facto, efetivamente, haveremos de discutir o requerimento na Comissão, portanto, temos a oportunidade de o fazer, mas não resisto a dar nota de que, eventualmente, esta situação de dificuldade entre a transição de um Conselho de Administração e o outro, de haver um Ministro da Cultura que chamamos, mas que não pode prestar esclarecimentos e tudo mais, curiosamente, são precisamente as questões de indefinição do modelo de gestão que nós apontámos como desaconselháveis na escolha do modelo de CGI. Mas pronto, mas isso guardamos para outras. Não podes, era só o diabinho dentro de mim que não resistiu a não deixar de fazer a provocação.
Bom, senhoras e senhores deputados, já passa das 3 horas, temos de regressar ao plenário. Agradeço a vossa presença. Eu vou proceder a alguns agendamentos e dando conhecimento, e depois peço é que haja reações rápidas para os ajustamentos que sejam necessários serem feitos, se houverem disponibilidade por parte de algum grupo parlamentar. Muito obrigada e até já. Obrigado.